Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Estamos no ar com mais um Debate Público. Obrigado pela companhia, pela receptividade ao nosso programa, que traz sempre o que é notícia em relação ao trabalho de promotores e procuradores de justiça do Ceará em defesa da sociedade. Eu sou Fábio Mariano, vamos juntos construir mais esta edição. Confira os destaques de hoje. Operação Limbus. MPCE e Cefaz desvendam esquema de sonegação de impostos envolvendo microempreendedores individuais. Os prejuízos ao Estado podem chegar a 5 milhões de reais. Promotoria de Jaguaribe busca retomada do concurso da Prefeitura Municipal e convocação dos aprovados. Após a atuação do MPCE, Justiça determina que Banco do Brasil não se negue a prestar informações sobre contas públicas. Programa Vidas Preservadas realiza evento para discutir a relação entre redes sociais e suicídio de jovens. E na hora do debate, saiba como funcionam os núcleos de mediação comunitária espalhados pelo Estado. Fique conosco, o Debate Público está no ar.
Debate Público.
A gente abre com os detalhes da Operação Limbus, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará, em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda, contra empresas que estariam se passando por microempreendedores individuais para sonegar impostos. A operação batizada de Limbus, que significa quem vive à margem da lei, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Fortaleza no dia 8 de agosto. Os alvos foram 4 empresários e 3 pessoas jurídicas, dos ramos do comércio de eletrônicos e produtos sanitários. Segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, do MP, os suspeitos eram registrados como microempreendedores individuais, mas tinham movimentação financeira bem superior ao limite anual de faturamento dos MEIs, como explica o promotor de justiça Ricardo Rabelo.
Essas empresas, elas recebem alguns benefícios legais, o pagamento do ICMS via de regra de apenas R$1 por mês, além da inclusão no sistema de previdência social dos titulares dessas MEIs. No entanto, para que uma empresa seja enquadrada dentro destas normas, há necessidade de que essa empresa tenha, no máximo, o faturamento anual de até R$ 81 mil reais. E o que foi observado, são empresas registradas sob essa nomenclatura, mas com faturamento anual muito superior a esses valores. Há empresas, inclusive, que chegam a faturar 4 milhões de reais por ano e são enquadradas como MEIs.
Uma das formas de burlar o fisco ocorria pelo cadastro de várias empresas como MEIs, constituídas em CPF distintos, porém com a mesma razão social. Há indícios de que foram usados nomes de pessoas físicas para atuarem como laranjas no esquema. O relatório da Cefaz, que motivou a investigação do MPCE, foi elaborado a partir do cruzamento de dados fiscais, que revelou um comportamento de movimentação de compra e venda incompatível com a capacidade financeira de microempreendedores individuais com atuação em Fortaleza. Num levantamento preliminar, foram identificadas 29 empresas cadastradas como microempreendedores individuais, com movimentação financeira maior que R$ 500 mil em apenas um ano. A secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobaíba, detalha o impacto da fraude nos cofres públicos.
Esse empreendedor com o menor limite no nosso ordenamento, né, na nossa legislação, mas cuja estrutura vem sendo utilizada para algumas práticas milionárias, né? O microempreendedor individual, ele tem menos controle, tem menos burocracia, é um regime mais favorável, mas que tem sido utilizado para transvestir alguns grandes negócios do nosso estado. E aprofundaremos aí os dados, né, com a movimentação superior a 30 bilhões de reais e com potência de sonegação em torno de 5 milhões de reais.
O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, reforçou a importância da parceria com a Cefaz na prevenção e combate a esse tipo de crime e afirmou que o trabalho vai continuar cada vez mais forte.
O Ministério Público tem um compromisso muito firme de combater a sonegação fiscal, que é um crime muito grave, que tem consequências não apenas para as empresas que trabalham com honestidade, que são prejudicadas, porque as pessoas que trabalham na desonestidade, na sonegação, acabam levando vantagem na concorrência, e também porque esses recursos que são sonegados fazem muita falta ao Estado para que com eles possam ser financiados programas da maior importância na saúde, na educação e outras áreas de serviços públicos.
Para evitar que casos relativamente simples precisem parar no judiciário, o Ministério Público desenvolve um trabalho bem importante com apoio de voluntários. A mediação comunitária busca solucionar conflitos por meio do diálogo. Hoje, na Hora do Debate, nós vamos entender melhor como funciona esse serviço e os resultados que ele proporciona. Aqui no estúdio já está conosco a promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa, coordenadora do PRONUMEC, o Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária. Seja bem-vinda.
Obrigada.
O que é a mediação?
A mediação é aquela forma de resolver conflitos através do diálogo, em que um mediador, que é aquela terceira pessoa, aquela pessoa capacitada, ela vai auxiliar, ela vai facilitar, ela vai promover o diálogo entre aquelas pessoas que não conseguem resolver aquele conflito. Então, aquele mediador vai auxiliar aquelas pessoas a encontrar a melhor forma de resolver aquele conflito através do diálogo.
E através do diálogo, então, a gente vai aprofundar e conhecer melhor esse serviço daqui a pouquinho na Hora do Debate. Eu agradeço a sua participação aqui conosco. Antes, vamos repassar os nossos canais de comunicação para você interagir com a equipe do Debate Público.
Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí, DDD 85 99997-9431. É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa@mpce.mp.br. Fácil, né? imprensa@mpce.mp.br. E claro, nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Siga @mpce_oficial. Pegou? @mpce_oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público.
E confere só essa notícia. Após a atuação do MP, a Justiça determinou que o Banco do Brasil não se negue a prestar informações sobre contas públicas, em especial de prefeituras do Ceará, quando solicitadas pelo órgão ministerial no curso de investigações que tratem de irregularidades administrativas. A reportagem é de Emerson Rodrigues.
Alegando que fornecer dados de contas bancárias ao Ministério Público seria quebra de sigilo bancário, o Banco do Brasil se recusava a fornecer aos promotores de justiça qualquer dado sobre contas de prefeituras, por exemplo, de órgãos públicos, alegando quebrar sigilo bancário. Ora, não existe sigilo bancário para conta pública, o dinheiro é do povo. Nesse sentido, havia um prejuízo muito grande para a sociedade, porque o Ministério Público precisava, caso a caso, ajuizar ações para obrigar que, naquele caso específico, o Banco do Brasil fornecesse os dados das contas públicas no sentido de se prosseguir a investigação.
Você acabou de escutar o depoimento do promotor de justiça do MPCE, Ricardo Rocha. O representante do Ministério Público cearense entrou com ação contra o Banco do Brasil para que a instituição financeira não se negasse a prestar informações sobre contas públicas. A decisão da justiça a favor do que pedia o MPCE foi ratificada na segunda instância e transitou em julgado após a instituição bancária não ter recorrido a instâncias superiores.
A justiça terminou por confirmar tudo que havia sido abordado na liminar e requerido pelo Ministério Público e confirmou a sentença em todos os seus termos, mantendo a multa de R$5.000 caso houvesse recusa do Banco do Brasil em fornecer a movimentação financeira de órgãos públicos quando requeridos pelo Ministério Público em todo o estado do Ceará. Então, o promotor de justiça tem agora uma carta na manga, uma arma para lutar contra a corrupção.
Na cidade de Jaguaribe, a promotoria responsável busca conseguir que a prefeitura revogue o decreto que suspendeu o concurso municipal e retome a realização do certame. Mais informações com Marta Bruno.
Em 2020, a Prefeitura de Jaguaribe realizou o concurso público para preenchimento de cargos efetivos no município. O certame foi realizado e devidamente homologado, mas neste ano, um decreto municipal suspendeu o prosseguimento do concurso. A alegação era de que uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, determinava a necessidade de suspensão do concurso para que algumas irregularidades fossem analisadas. Foi então que o Ministério Público do Estado abriu o inquérito civil para acompanhar a legalidade do concurso e para recepcionar algumas denúncias e reclamações formalizadas por candidatos e por outras pessoas da cidade. O promotor de justiça Luiz Dionísio de Melo Júnior, em respondência pela Promotoria de Justiça de Jaguaribe, informa o que aconteceu posteriormente.
Houve a análise dessa medida cautelar pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado, e os conselheiros em votação revogaram essa medida cautelar que suspendeu o concurso anteriormente. E revogaram sob o argumento de que não havia, a inspeção não revelou a existência de irregularidades. Com base nisso, o Ministério Público expediu uma recomendação, e essa recomendação foi para que o gestor justamente observasse que, se o motivo que suspendeu o concurso foi justamente o principal motivo, essa questão cautelar do TCE e esses elementos desapareceram, não há nenhum impeditivo na visão do Ministério Público para que esse concurso prossiga.
A recomendação foi expedida no dia 2 de setembro. O documento recomendava que o município revogasse o decreto que suspendia o concurso, retomasse a realização do certame e convocasse os aprovados, com a finalidade de preencher as vagas atualmente ocupadas por servidores contratados temporariamente. Contudo, o gestor municipal não acatou a recomendação e o Ministério Público ingressou uma ação civil pública no dia 9 de setembro. Na ação, o MP requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do decreto municipal, para determinar a retomada do concurso público e para que o prefeito se abstenha de manter as contratações temporárias, em detrimento dos aprovados no concurso. Em caso de descumprimento, o Ministério Público requer a aplicação de multa diária pessoal no valor de R$10 mil. A ação requer ainda que o município convoque os aprovados para os cargos atualmente ocupados por servidores temporários. A causa é dado o valor de R$100 mil. O promotor de justiça Luiz Dionísio de Melo Júnior, que impetrou a ação, explica a importância do Ministério Público nesse propósito.
Há atualmente uma grande contratação de servidores públicos temporários, em detrimento daqueles que foram aprovados em concurso público. E todos nós sabemos que a contratação temporária é uma medida excepcional. Dentro do interesse público, ela busca tão somente impedir que o serviço público seja prejudicado ou paralisado. Só que, como há um concurso público devidamente homologado, em que o Tribunal de Contas já decidiu pela ausência de ilegalidades nesse momento, não há razão, na visão do Ministério Público, para que essas contratações temporárias permaneçam.
Enquanto isso, os aprovados seguem esperando a convocação e nomeação. Uma comissão foi formada para acompanhar o certame. Daniel Campelo Diógenes, primeiro colocado para o cargo de auditor ambiental, faz parte da comissão. Ele afirma que há plenas condições para a convocação dos aprovados.
O concurso público de Jaguaribe prevê 231 vagas e a atual gestão do município tem 606 contratados temporários. Então, não precisaria nem de estudo de impacto para atestar que a prefeitura tem condições de nomear esses 231 aprovados.
Aprovada em primeiro lugar para o cargo de psicóloga, Bárbara Barbosa conta o quanto os aprovados estão unidos em prol da convocação e nomeação. Ela explica que não se trata somente de uma vaga a ser preenchida. É uma conquista individual, mas também coletiva.
Nesses últimos 9 meses, a gente tem se unido muito para lutar em prol do que é nosso por direito, né? E a gente vem realizando muita mobilização nas redes sociais, a gente já conseguiu audiência com 2 promotores, a gente já confeccionou faixas. Contudo, apesar de todos esses esforços que a gente vem realizando, do próprio Ministério Público ter já recomendado recentemente a nossa convocação, né? O que a gente vê na prática é uma situação de descaso, de desmazelo para com a gente. Né? Essas convocações elas são importantes não só para os concursados, mas é para ser justo com aqueles que dedicaram tempo, aqueles que dedicaram dinheiro, que dedicaram esforço. E o principal, né? Trazer um serviço de qualidade, um serviço melhorado para a população.
Já em Juazeiro do Norte, termina amanhã, 15 de setembro, a tradicional Romaria de Nossa Senhora das Dores. Ao longo do período de festividades religiosas, o Ministério Público acompanhou o respeito aos protocolos sanitários para impedir a disseminação da Covid-19, como explica o repórter Samuel Sena.
Um dos maiores festejos religiosos do Ceará é a Romaria de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade de Juazeiro do Norte, que acontece entre os dias 1º e 15 de setembro. Porém, devido à pandemia da Covid-19, o Decreto Estadual número 34.199 proíbe eventos em geral, sendo permitidos apenas em situações testes específicas, previamente agendadas e definidas pelo setor, com autorização prévia da Autoridade Sanitária Estadual. Por esse motivo, a promotora de justiça de Juazeiro do Norte, Alessandra Magda Monteiro, recomendou à Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores e à administração do Horto que adotem as providências necessárias para garantir o efetivo cumprimento dos decretos estaduais e protocolos sanitários vigentes, especialmente durante as festividades.
Essas cautelas são necessárias, considerando, né, que essa nova cepa ela tem uma disseminação muito mais rápida do vírus. Então, há uma preocupação, como dito, das autoridades sanitárias em evitar ainda a aglomeração de pessoas. E, em especial, nessas questões de romarias, a gente sabe que atrai uma quantidade considerável de idosos, é uma população que ainda sofre, é um risco mais iminente do contágio e suas consequências, né, da Covid.
Estão permitidos os atos litúrgicos, como missas, ofícios e orações, limitados à capacidade máxima de 70% em templos religiosos. Devem ser evitadas situações que podem gerar aglomeração de pessoas, devendo para tanto os eventos tradicionais de romaria, como shows e procissões, realizarem-se exclusivamente de forma virtual. Essas orientações também são reforçadas pelo reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, o padre Cícero José da Silva.
Desde o ano passado, estamos nesse enfrentamento ao Covid-19, seguindo as orientações, né, da nossa diocese, também os protocolos do Estado, do município, o decreto do Estado, o protocolo do município, como também as recomendações do Ministério Público para que essa festa de Nossa Senhora das Dores ela possa acontecer seguindo as orientações da Vigilância Sanitária para evitarmos a proliferação do Covid-19.
Além das providências para cumprir os decretos estaduais e protocolos sanitários, o Ministério Público requereu ao município que sejam informadas as medidas adotadas no âmbito civil, administrativo e criminal para impedir a ocorrência de aglomerações e realizações de eventos no período vedado. Durante a organização e realização de eventos sociais em bufês, os respectivos organizadores também devem cumprir as medidas previstas no protocolo específico.
Outra preocupação social do Ministério Público é a gravidez na adolescência. O MP solicitou informações ao Conselho Estadual de Educação sobre o cumprimento da lei que trata do acompanhamento efetivo das alunas gestantes e que deram à luz recentemente. A ideia é garantir direitos a essas meninas. Entenda na reportagem de Lívia Priscila.
Júlia Silva engravidou com 14 anos quando estava no 9º ano em um colégio público de Fortaleza. Durante a gravidez, continuou os estudos de forma online e a neném nasceu depois que a estudante completou 15 anos e ingressou no 1º ano do ensino médio. A jovem conta como tem feito para dar continuidade aos estudos. Alteramos o nome e a voz da adolescente para preservar a identidade dela.
Minha filha nasceu em março desse ano e continuo fazendo minhas atividades e provo todos os dias. Quando não tenho tempo para dar atividade, informo a escola para poder fazer quando eu puder. Eles me entendem e me ajudam com todas as dúvidas que tenho.
A história da adolescente é a regra garantida pela Lei 6.202, de 1975, a jovens que engravidam na fase escolar. A legislação prevê que as unidades escolares devem acompanhar essas estudantes no caso de impossibilidade de frequência presencial, garantindo a permanência dessas adolescentes na escola. A fim de assegurar o cumprimento dessa lei, o MPCE solicitou informações ao Conselho Estadual de Educação. A Procuradora de Justiça Elizabeth Almeida, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do MPCE, o CAU-EDUC, dá mais detalhes.
A nossa preocupação é que, embora exista uma legislação que permita que a grávida se afaste até 2 meses antes de ter o bebê, né? E até 4 depois elas recebam a educação em casa, nós do Ministério Público, do CAU-EDUC, né, solicitamos ao Conselho Estadual de Educação que normatizasse essas ações da escola para que elas sejam uniformes, para que a escola saiba como deve, entende, levar essa educação para a jovem.
Esse acompanhamento pode ser feito através do ensino remoto, do envio de material às casas das alunas ou até mesmo da visita de professores. O importante é evitar que estudantes abandonem a escola por não conseguirem conciliar a criação dos filhos e os estudos. Fernanda Nascimento é professora da rede pública estadual e afirma que no colégio onde ela ensina, primeiro é trabalhada a prevenção, através do ensino de educação sexual. Quando a prevenção não resolve e a adolescente engravida, a escola apoia os alunos para assegurar a continuidade dos estudos.
A escola ela tenta dar o suporte para que aquela criança, aquela menina, não deixe de ir para a escola, não deixe de estudar. Existe também o recorte de gênero, né? As mães, geralmente, elas ficam com cuidado, né? Mas aí a gente percebe também muito forte a presença das avós para garantir que a menina continue indo para a escola. No caso dos rapazes, o que a gente percebe é que existe, né, o abandono, às vezes, devido à necessidade de ir trabalhar.
A prevenção da gravidez na adolescência também é trabalhada pelo MPCE, por meio do programa Viva Seu Tempo, desenvolvido com a Maternidade e Escola, com a Universidade Federal do Ceará, a UFC, com o Instituto Primeira Infância, o IPRED, e com as Secretarias de Educação e de Saúde do Estado e do Município de Fortaleza. Uma das parceiras do programa é a professora de Ginecologia e Obstetrícia da UFC, Zenilda Bruno, que explica a importância de prevenir a gravidez na adolescência através do acompanhamento médico e dos métodos de longa duração, como o DIU e os implantes.
Nós sabemos que 60% dessas gravidezes são não desejadas. Então, elas têm que usar um método anticoncepcional, elas têm que ser orientadas pelo serviço de saúde, pela educação, para que elas possam se prevenir. Temos, inclusive, os métodos de longa duração, que são os melhores para adolescentes, porque não tem aquela decisão diária de usar o método A ou o método B.
E dentro da programação do Setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção do suicídio, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do programa Vidas Preservadas, realiza na próxima sexta-feira, dia 17, um evento com transmissão ao vivo pelo canal do MPCE no YouTube. Os detalhes na reportagem de Larissa Viegas.
Os dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, são alarmantes. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio no mundo todo. Isso representa uma em cada 100 mortes. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerras ou homicídios. Com o intuito de prevenir casos de suicídio e debater sobre saúde mental, desde 2015, o mês de setembro no Brasil ganha a cor amarela e muitos debates sobre os temas. Engajado com a causa, o MPCE e o programa Vidas Preservadas traz para o Setembro Amarelo deste ano debates sobre real e virtual, redes sociais e prevenção do suicídio na infância e na juventude. A escolha do tema é propícia. Segundo a OMS, em 2019, o suicídio foi a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Segundo o coordenador do Vidas Preservadas, o promotor de justiça Hugo Porto, o bullying no ambiente virtual está diretamente ligado a esse fenômeno e, por isso, é preciso desenvolver estratégias.
Há uma preocupação muito grande voltada para o tema do cyberbullying, das brincadeiras perigosas. E o Ministério Público tem desenvolvido, junto com os parceiros no programa Vidas Preservadas, tem desenvolvido estratégias e caminhos para procurar o enfrentamento de ações violadoras e também um trabalho de prevenção e orientação adequadas para esse tipo de atividade e que tem a conexão, infelizmente, muito significativa no fenômeno do suicídio.
Para debater sobre o tema do Setembro Amarelo deste ano, o Ministério Público e o Vidas Preservadas promovem um evento na próxima sexta-feira, dia 17 de setembro, a partir das 13 horas, no canal do MPCE no YouTube, com a participação de membros do MP, pesquisadores, profissionais de saúde e executores de atividades preventivas no âmbito local. O encontro virtual também terá duas palestras, uma relacionada às chamadas brincadeiras perigosas e os desafios da internet que colocam a vida em risco, e a segunda sobre redes sociais e a incidência de suicídios entre crianças, adolescentes e jovens. Esta última será com Alessandra Xavier, professora e fundadora do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará, a UES, e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções sobre a Saúde da Criança e da Adolescência. Para ela, a prevenção ao suicídio está diretamente ligada à saúde mental, ao fortalecimento com o vínculo pessoal, social e profissional, à autoaceitação e às situações de violência nos seus mais variados âmbitos, incluindo o bullying.
O bullying, ele acarreta danos do ponto de vista individual, ele acarreta danos na possibilidade coletiva e muitas vezes os agravos diante da possibilidade de existência, quando você não sente que pode ser respeitado, que a sua existência pode ser legitimada diante de uma diferença, diante de uma diversidade, todas as possibilidades onipotentes de poder e violentas que anulam a diferença, elas são contrárias à manutenção da vida.
Participe do evento real e virtual Redes Sociais e Prevenção do Suicídio na Infância e na Juventude, na sexta-feira, dia 17, a partir de 13h, pelo canal do YouTube do MPCE, youtube.com/ministeriopublicoce.
Vamos agora a um giro com outras notícias. A gente começa falando do DECOM, do Ministério Público do Estado do Ceará, que renovou o convênio mantido com o PROCON da Assembleia Legislativa. Ele estabelece mecanismos de atuação conjunta e integrada entre os órgãos. Há o compromisso, por exemplo, de implementação da base de dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC, no PROCON, possibilitando assim a integração dos procedimentos relativos ao atendimento da população. Além disso, o DECOM receberá os processos instaurados no PROCON que não tenham sido atendidos pelos fornecedores. Dessa forma, será possível a aplicação de sanções administrativas. No município de Parambu, a promotoria responsável realizou fiscalização às escolas da prefeitura para verificar as adequações necessárias nas unidades para o retorno das aulas presenciais. O promotor de justiça Juscelino Soares fez algumas solicitações para que seja assegurada a segurança de estudantes e profissionais de educação, como o acréscimo de identificação visual sobre os cuidados com a pandemia. A volta das atividades na cidade está prevista para 20 de setembro. Já em Santana do Acaraú, o MP recomendou à Prefeitura e à Secretaria da cidade que adotem providências para garantir a vacinação contra a Covid-19 de toda a população adulta do lugar. Foi pedido para que a administração da cidade desburocratize e simplifique o processo por meio da disponibilização de equipes que possam realizar o cadastramento dos habitantes na plataforma Saúde Digital e a distribuição de doses em um mesmo local. O Ministério Público também orientou que sejam ampliados os pontos de atendimento de modo descentralizado, com a promoção de busca ativa daqueles que ainda não se imunizaram. Para mais detalhes sobre essas e outras notícias, acesse o site do Ministério Público, www.mpce.mp.br. E chegou aquele momento em que a gente discute de maneira mais aprofundada uma temática de interesse social. É hora do debate.
Hora do debate.
Ontem, 13 de setembro, foi Dia Estadual dos Mediadores Comunitários, voluntários responsáveis por grandes transformações sociais. Hoje, você que nos ouve vai entender melhor como funciona o trabalho deles e de que maneira esse serviço favorece o bom convívio entre moradores de uma mesma área. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público, a promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa, que já deu logo no primeiro bloco, no início do programa, uma prévia do que é o trabalho dos mediadores. Doutora Ana Cláudia, para começar, e para quem está pegando o programa a partir de agora, o que é a mediação comunitária, como é que atua um mediador, o que é que a gente precisa saber em relação a esse trabalho?
A mediação comunitária, ela é aquela é a forma de resolver os conflitos dentro da comunidade em que um mediador, que é aquela pessoa de dentro da comunidade, o mediador é aquela pessoa capacitada, né, que faz uma capacitação, mas ela é aquela pessoa de dentro da comunidade, que é importante que ela seja de dentro da comunidade, porque ela entende os valores, entende a linguagem, entende os valores da comunidade, e que ela vai auxiliar as próprias partes a resolverem, a encontrarem a melhor solução para a resolução daqueles conflitos. Então, ela vai auxiliar as partes a dialogarem, ela vai facilitar o diálogo através de técnicas, ela vai auxiliar as partes a dialogarem, encontrar a melhor resolução dos conflitos.
Para a gente exemplificar um pouco desse trabalho, digamos, acontece um determinado desentendimento, digamos assim, entre vizinhos por algum motivo, e aí eles procuram um núcleo de mediação e essa pessoa vai contribuir com a solução daquele impasse, como é que é?
Pronto, você imagine uma briga de vizinhos, né, em que aqueles vizinhos têm que conviver ali diariamente, né, todo dia, ao longo do ano, com aquela pessoa sem se falar, brigando, né, fica insuportável. Agora, imagine aquela pessoa ter que ir para a justiça para levar para um juiz decidir, né? Isso é terrível, né? E um processo judicial que vai demorar anos para ser solucionado, né? Ele ter que procurar advogado, ter que esperar a justiça, isso é terrível, né? Então, a pessoa pode procurar o núcleo de mediação, né? O núcleo de mediação daquela comunidade. Hoje nós possuímos 12 núcleos espalhados pelo Estado. Então, quando ela chega ao núcleo, ela é acolhida, qualquer pessoa pode procurar um núcleo de mediação e basta levar o seu documento de identificação e o nome e o endereço da outra parte, é enviado um convite para a outra parte comparecer e dentro de 15 dias se chama a outra parte. Se conversa, primeiro, se tem uma conversa, o mediador vai ter uma conversa primeiro em separado com a outra parte, né? E depois promove a conversa entre os dois. E isso pode ter várias conversas com um, depois com o outro, depois com os dois, até que os dois encontrem a melhor forma de resolver aquele conflito.
Então, a pessoa ela chega com uma demanda, parte de uma das pessoas que estão naquele conflito, ela procura o núcleo de mediação e o núcleo de mediação faz a ponte com a outra parte, digamos.
Exatamente. E até que se resolva aquele conflito, há todo aquele diálogo por parte do mediador que promove aquele diálogo entre as partes.
Esses casos, então, demoram para serem solucionados, para terem uma resolutividade?
Existem várias vantagens da mediação, de se procurar a mediação comunitária, né? É gratuita, é sigilosa e é célere, é rápida, se resolve rápido, né? Enquanto que, se você procurar a justiça, as causas geralmente demoram anos para serem solucionadas, né? No núcleo de mediação, pode se resolver em semanas, ou em um mês, ou em meses, né? E, por exemplo, uma investigação de paternidade, né? Os núcleos de mediação, eles são muito demandados em investigação de paternidade. Nós temos convênios com o LACEN, com vários laboratórios, que dentro de um mês, dois meses, pode-se solucionar uma investigação de paternidade, enquanto que na justiça se demora anos para resolver um processo de investigação de paternidade.
A senhora citou aí a questão da investigação de paternidade. Esse é um dos casos que mais chegam aos núcleos de mediação, né, comunitária. Existem outros casos que são recorrentes?
Sim, essas questões de família, né, questões, conflitos familiares, pensão alimentícia, guarda e visitação de filho, questões familiares, né? Esses conflitos continuados, né? Briga de vizinhos, conflitos de vizinhança, dívidas, pensão alimentícia, qualquer conflito que ainda não tenha havido violência pode ser procurado nos núcleos de mediação, que será dado o devido encaminhamento.
Nos casos que houver violência, partem para outras
delegacia.
Iniciativas. Uhum. Para enriquecer aqui a nossa conversa, doutora Ana Cláudia, a gente costuma incluir depoimentos, falas de outras pessoas que possam contribuir com o que a gente está tratando na hora do debate. Hoje, a gente vai, para começar, ouvir um usuário do Serviço de Mediação Comunitária, lá do bairro Pirambu, em Fortaleza, que é um desses 12 lugares que a senhora citou que tem núcleo de mediação comunitária. A gente vai ouvir o depoimento dele, que é o Lúcio Brito, morador do bairro Pirambu, em Fortaleza. Vamos acompanhar o que ele diz.
Eu já fui atendido na casa de mediação, né? Sou diretor da Liga Esportiva do Pirambu, e a gente precisou de uma mediação. Essa mediação aconteceu com um problema envolvendo os representantes das equipes, juntamente com o campo, né? E a gente levou essa resolução para a casa da mediação. Fomos muito bem atendidos, né? E foi resolvido o problema. Então, a casa de mediação hoje, tá certo, é um instrumento muito eficaz que existe dentro da nossa comunidade para a resolução dos pequenos conflitos, dos conflitos, sem utilizar do judiciário, né? Porque às vezes o judiciário tem uma demora, né? E às vezes é um pequeno problema que o mediador ouve, que o mediador escuta e chega à resolução do problema. Então hoje a Casa de Mediação do Pirambu é referência, né? Até mesmo porque a gente que da comunidade, que a gente sabe de um problema, a gente indica para isso. Vai lá na Casa de Mediação do Pirambu e a gente tem recebido bastante informações, né, sobre a questão da resolução dos problemas.
Nós ouvimos aí o Lúcio Brito, morador do bairro Pirambu, em Fortaleza, falando sobre o atendimento do serviço do Núcleo de Mediação Comunitária lá do bairro Pirambu. Doutora Ana Cláudia, as pessoas, de modo geral, elas, para procurar os núcleos de mediação, elas devem agir de que forma? Chegando presencialmente lá ou ela tem um outro caminho?
Tem os números do telefone, que podem ser encontrados na página do Ministério Público, que podem ser acessados através de WhatsApp, podem ir presencialmente, ou podem telefonar, ou através de e-mail. Qualquer meio podem ser encontrados, localizados entrada em contato com os núcleos de mediação. E vale ressaltar que hoje nós temos também a mediação online, né? Devido à pandemia, nós passamos a fazer também a mediação online, porque foi necessário. Uhum. Nós temos tanto a mediação presencial como a mediação online, mas o ideal é que realmente se faça a mediação presencial, que as pessoas passem a dialogar, né, olhando realmente uma para a outra.
Nós temos aqui a lista de onde a população pode encontrar núcleos de mediação comunitária. Na capital, existem nos seguintes bairros: Pirambu, José Walter, Parangaba, Bom Jardim e Antônio Bezerra. Na região metropolitana, há núcleo de mediação comunitária em Pacatuba, Maracanaú e Caucaia. O serviço é oferecido também em Sobral, Forquilha e ainda de forma itinerante, não é isso, doutora Ana Cláudia?
Exatamente.
Os endereços de cada um desses núcleos e horários de atendimento estão disponíveis no site do Ministério Público, como a doutora Ana Cláudia citou agora há pouco. O endereço é o www.mpce.mp.br. Eu repito para você, www.mpce.mp.br. Lá você encontra a lista de todos os lugares onde tem núcleo de mediação comunitária e fica sabendo como pode ter acesso ao serviço. O e-mail da mediação comunitária é mediarcão, né, sem cedilha, mediaçãocomunitária, sem cedilha e sem tio, @mpce.mp.br. Doutora Ana Cláudia, eu fico imaginando, os mediadores comunitários, eles têm muitos desafios, eles precisam estar habilitados, digamos assim, preparados para executarem a função de mediador comunitário, que lidam com os mais diversos conflitos. O que é que um mediador comunitário, que ontem, inclusive dia 13, foi o dia dos mediadores, o que é que eles precisam ter enquanto habilidades? De que forma eles são capacitados?
O mediador comunitário, ele não precisa ser formado em nenhum curso superior, ele não precisa ter formação escolar nenhuma, né? O que ele precisa é ter habilidade de comunicação, porque ele precisa saber escutar com paciência as pessoas envolvidas no conflito. Ele precisa conhecer a mediação para ele aplicar as técnicas para destravar a comunicação das pessoas, né, para promover um diálogo produtivo entre as pessoas, né? E ele precisa passar autoconfiança para gerar credibilidade junto às pessoas. Então, mas para que ele se torne um mediador comunitário, ele tem que passar por um curso que o Ministério Público promove. O Ministério Público sempre abre cursos, né? Agora, durante a pandemia, nós tivemos que dar uma parada, porque esses cursos necessitam ser presenciais. Mas agora, brevemente, nós iremos abrir novas turmas. Então, a pessoa passa por um curso, que são 60 horas de aula, aula teórica. Depois, a pessoa passa pela aula prática dentro dos núcleos, né? A pessoa é devidamente preparada para ser esse mediador. E depois, por uma entrevista, aí realmente a pessoa recebe aquele diploma de mediador. E, a partir daí, ela passa a integrar os quadros de mediadores do Ministério Público e fica sendo supervisionado. Ele fica sendo capacitado e supervisionado. E nós fazemos frequentemente cursos, né, capacitações. Então, aquela pessoa ela fica sendo capacitada e supervisionada pelo Ministério Público.
Está em constante aprendizado, né? Assim?
Em constante aprendizado e ela fica apta realmente a fazer a mediação. Mas isso independe de qualquer escolaridade, de qualquer curso superior. Isso a pessoa tem que querer. Tem que ter amor ao próximo. Se a pessoa tiver amor ao próximo, quiser ajudar as pessoas, né, sentir essa vontade no coração, a pessoa realmente consegue.
Nós conversamos com um dos mediadores comunitários aqui de Fortaleza, nós falamos com o Torres Aragão. Ele é mediador comunitário do núcleo do bairro Pirambu, em Fortaleza, e ele começa citando o caso que mais tocou dentro das atividades que ele desenvolve. Vamos acompanhar.
Um caso que mais me tocou e eu ajudei a resolver foi um caso de um senhor de 83 anos, acamado, e uma das suas filhas que cuidava dele se sentiu sobrecarregada, mandei chamar os restos dos irmãos, fizemos um cronograma, determinando a tarefa de cada um, o que deu muito certo. Um ano e meio depois, uma das irmãs compareceu ao núcleo, eu reconheci, perguntei como é que estava, né, o caso. Ela disse que estava tudo bem, que tinha dado tudo certo. E isso me deixou muito feliz. O que mais me orgulha em ser um mediador é poder ajudar as pessoas, ajudar a comunidade a trazer paz e sossego. E a gente tem esse grande mistério que é ajudar a sociedade os amigos, se reencontrar seus laços.
Nós ouvimos aí o Torres Aragão, mediador comunitário do bairro Pirambu, falando do orgulho, né, doutora Ana Cláudia Uchoa, que é ser um mediador, que é poder contribuir com a resolução de conflitos dentro da comunidade em que ele também está inserido, né? E nós citamos agora há pouco que existem 12 lugares no estado do Ceará que possuem núcleos de mediação comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará. Existe a perspectiva de ampliar esse serviço? Como é que, digamos, eu moro num bairro que não tem um núcleo de mediação? Eu posso agir de alguma forma para que esse núcleo de mediação seja inserido também na minha comunidade? O que é que eu posso fazer em nome disso para que a minha comunidade também tenha esse serviço?
Sim, nós trabalhamos em parcerias. Nós trabalhamos em parcerias com prefeituras, com o Sindiônibus, nós trabalhamos com várias parcerias. Então, quem se interessar em abertura de novos núcleos deve oficiar ao procurador, à Procuradoria-Geral de Justiça, solicitando ao procurador a abertura de um novo núcleo de mediação naquela determinada localidade. Então, nós iremos analisar a viabilidade, porque a partir daí nós precisamos de um local adequado, nós iremos precisar de um supervisor, fazer o curso de preparação, sensibilizar a comunidade, tem toda aquela preparação. Mas nós temos perspectivas, nós já temos alguns pedidos em outros municípios, em outros bairros que nós estamos analisando. Mas o município que desejar e as comunidades também podem fazer esse pedido ao Procurador-Geral de Justiça, enviar à Procuradoria, que a coordenação irá analisar.
Doutora Ana Cláudia, e que resultados a gente pode destacar dos trabalhos desenvolvidos pelos núcleos de mediação comunitária? O que é que tem se conquistado nos últimos anos com esse serviço?
São milhares de atendimentos, né? Diariamente, todos os dias, todos os núcleos estão abertos de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Agora, nesse momento, se você chegar em qualquer um desses 12 núcleos, eles estão lá abertos com os mediadores, atendendo a população, esclarecendo, tirando dúvidas. Porque quando se fala assim, são pequenos conflitos, né? Mas são pequenos, a gente vendo de fora, a gente acha que são pequenos conflitos, mas para quem está vivendo aquilo, né, é uma coisa terrível, né, que está tirando o seu sossego e que se você for levar para a justiça, pode até aumentar o conflito, né? A delegacia não quer saber de resolver aquele seu conflito, ninguém quer saber de resolver, mas ali no núcleo você é bem acolhido, a pessoa é bem acolhida, realmente é encontrada, a própria pessoa encontra uma solução junto com a outra pessoa. Então, são milhares de atendimentos. Só esse ano já houve milhares de atendimentos, né? Milhares de procedimentos abertos, né? Há um desafogamento de processos do judiciário. Além disso, as pessoas são os transformadores sociais, os mediadores, né? Eles transformam aquela sociedade ali, levam a paz social para aquela comunidade, né? São muitas transformações que esses núcleos de mediação levam até onde eles estão. Então, não resta dúvida, né, que o caminho, cada dia mais, os fatos têm nos mostrado que o caminho é o diálogo, né? O caminho realmente é quem não está vendo, né, que o caminho é o diálogo, né? Não adianta, né? Todo dia nós vemos, né, a democracia, né? Esses núcleos, né, eles vêm fortalecer a nossa democracia, né?
Doutora Ana Cláudia, a senhora citou agora há pouco que os núcleos de mediação continuam com as atividades a pleno vapor, realizando milhares de atendimentos. Ou seja, mesmo num período de pandemia, como nós estamos, a gente consegue manter os serviços funcionando, né? Assim?
Exato. Não foi paralisado, absolutamente. Não paramos, mesmo em lockdown, ficou se atendendo de forma virtual. Ou se faz de forma virtual, ou se faz de forma presencial. Estamos atendendo a qualquer pessoa. Aqueles que não querem ir até o núcleo, porque nós sabemos que até hoje tem pessoas que ainda não se sentem seguros para saírem de casa, mas estão passando por conflitos, então podem telefonar, podem passar o WhatsApp, podem passar e-mail, que os atendimentos continuam. Todos os dias, em todos os momentos, os nossos núcleos estão abertos para fazer, para atender e para fazer as mediações. Cada núcleo de mediação tem o seu número de WhatsApp.
Ah.
Então, é só olhar lá na página lá do MPCE, que tem o número do telefone do núcleo e tem o número do WhatsApp do núcleo, do respectivo núcleo.
Ah, então todos os contatos estão no site www.mpce.mp.br. A gente não vai passar aqui todos os números, porque são 12 núcleos, mas você acessa o endereço eletrônico do Ministério Público e vê lá direitinho os horários de funcionamento, os locais onde tem núcleo de mediação comunitária, os números de contato, enfim, toda a forma de comunicação existente. Doutora Ana Cláudia, a gente está caminhando para os instantes finais do debate público. Ontem foi dia do mediador, como eu citei há pouco, e eu gostaria de deixar um espaço para que a senhora ressaltasse a importância do trabalho dos mediadores comunitários nas suas considerações finais. O que, é que a senhora gostaria de deixar registrado?
Gostaria aqui de parabenizar a todos os mediadores comunitários, né? O trabalho que eles fazem é muito bonito, muito importante para a sociedade. Os núcleos de mediação do Estado do Ceará hoje são uma referência para todo o Brasil. Mensalmente, nós recebemos aqui comitivas que vêm de vários estados do Brasil conhecer o nosso programa de mediação comunitária. Amanhã mesmo nós estaremos recebendo uma comitiva de um outro estado para conhecer esse programa. Isso tudo graças a esse belíssimo serviço prestado pelos nossos mediadores comunitários. Então, gostaria de parabenizar a todos eles e motivá-los a continuar. É um belíssimo serviço que vem sendo prestado por eles e dizer o nosso muito obrigado a todos eles. Parabéns a todos vocês.
E muito obrigado pela participação aqui no debate público. Nós conversamos hoje sobre os núcleos de mediação comunitária com a doutora Ana Cláudia Uchoa, coordenadora do PRONUMEC. Só para reforçar, na capital existem núcleos de mediação comunitária nos bairros Pirambu, José Walter, Parangaba, Bom Jardim e Antônio Bezerra. Na região metropolitana, os núcleos ficam na Pacatuba, Maracanaú e Caucaia. E o serviço também é oferecido em Sobral e Forquilha, no interior do estado. O debate público está chegando ao fim, mas antes a gente repassa para você mais uma vez os nossos canais de comunicação para você interagir com a equipe do programa.
Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí, DDD 85 99997-9431. É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa@mpce.mp.br. Fácil, né? imprensa@mpce.mp.br. E claro, nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Siga @mpce_oficial. Pegou? @mpce_oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público.
Participe, ajude a construir o debate público. Esse espaço de discussão é todo seu. Por hoje é só. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.